DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Taina Mancini. Vamos aos destaques. Celebra-se hoje 100 anos de Amílcar Cabral, o líder histórico que conduziu a luta para a libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde.
Houve uma regressão monstruosa com relação com os ideais de liberdade de Cabral. Aquilo que se vive hoje na Guiné-Bissau não tem absolutamente nada a ver com aquilo que se refere ao bem-estar que Cabral pensava e sonhava para o povo da Guiné-Bissau.
Em Moçambique, pessoas com deficiência se sentem excluídas da campanha eleitoral.
Estamos acompanhando aí a falarem sobre algumas promessas, mas quando as, para pessoas com deficiência visual, nunca ouvi nenhuma palavra.
E há exatos 50 anos caía Haile Selassie, o último monarca etíope. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Acompanhe a seguir. Celebra-se esta quinta-feira 100 anos de Amílcar Cabral, a figura que conduziu a luta para a libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde, assassinada antes de concretizar o sonho de ver os povos livres. Analistas ouvidos pela DW África são unânimes em afirmar que os ideais e tudo o que foi preconizado por Cabral está longe de ser posto em prática pela atual gestão. Yankuba Dansó.
Segundo uma lista elaborada pelos historiadores para a BBC, Amílcar Cabral foi considerado o segundo maior líder do século XX. Assassinado em 1973, aos 48 anos, o ideólogo das independências da Guiné-Bissau e Cabo Verde faria esta quinta-feira 100 anos de vida. Na Guiné-Bissau, a sociedade e os campos académico e político mobilizam-se para assinalar o dia considerado único por defensores das ideias cabralistas. O governo guineense concedeu dispensa aos funcionários públicos por ocasião da data natalícia daquilo que se referiu a incomunicado como saudoso líder. Nos seus escritos e mensagens deixados ainda em vida, Amílcar Cabral estabeleceu várias metas, nomeadamente o desenvolvimento e o bem-estar dos povos guineense e cabo-verdiano. Mas em relação à Guiné-Bissau, o professor universitário William Gomes Freira não tem dúvidas ao comparar a realidade atual do país com a que sonhava Cabral.
Se olharmos para aquilo que é a nossa realidade político-social concreta, nós percebemos que houve uma regressão monstruosa com relação com os ideais de liberdade de Cabral. Aquilo que se vive hoje na Guiné-Bissau não tem absolutamente nada a ver com aquilo que se refere ao bem-estar cabral. Cabral pensava e sonhava para o povo da Guiné-Bissau.
Vários estudiosos consideram que nenhum dos aspectos da vida sociopolítica e cultural da Guiné-Bissau escapou ao pensamento de Amílcar Cabral. Enquanto engenheiro agrônomo de formação, Amílcar apostava na agricultura e definia como a base do desenvolvimento da Guiné-Bissau o setor agrícola, incutindo nas populações das zonas libertadas a cultura da lavoura e a produção agrária. Mas, segundo o jornalista Bakar Camará, um dos maiores erros do país foi não ter dado continuidade à linha traçada por Amílcar Cabral em relação à agricultura.
Após a independência, o país enverdou-se para a industrialização, uma vez que não tinha uma sociedade preparada para adquirir os produtos decorrentes daquela indústria, nem se preparava para sustentar, alimentar aquelas indústrias. Todas essas indústrias e acabaram por cair na falência, mal geridas, e Amílcar tinha uma outra percepção, tinha uma visão de apostar no setor primário.
O jornalista lembra ainda o espírito democrático de Amílcar Cabral.
Amílcar Cabral exigia realizações de eleições de órgãos do partido, eleições nas zonas libertadas para ocupar diferentes postos que na altura se estabeleciam como a base do Estado. E ele não só representa um nacionalista, um panafricanista, mas também um democrata.
A sanidade da democracia e o Estado de Direito e ainda o bem-estar da população da Guiné-Bissau continuam a ser questionados. Quase mais de meio século depois da sua independência, o país ainda não se endireitou e queixa-se das dificuldades um pouco por todos os setores. Para o professor William Gomes Freira, só existe uma saída.
É preciso nós repensarmos Cabral. É preciso que as pessoas estudem de verdade, estudem a fundo, com seriedade, o pensamento de Cabral, porque só a partir de uma compreensão genuína deste pensamento é que se poderá traduzir este pensamento no desenvolvimento dos povos da Guiné-Bissau e Cabo Verde.
Yankuba Dansó, DW.
Perguntamos qual é o maior legado de Amílcar Cabral para si. Na rede social Facebook, Desejado Gomes escreveu a defesa da emancipação da África. Agostinho Malan Sambal escreveu: estamos fartos dessa história. Falam de Amílcar Cabral, mas já passou-se mais de 50 anos de independência e o povo continua a viver na mesma miséria, ou pior, que durante o colonialismo. E Raimundo Domingos escreveu que o maior legado é lutar pela independência. Esses foram alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã. Quer participar no debate? Saiba como. Ainda há tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi apontou ontem a garantia de legalidade das eleições como o principal desafio do Conselho Constitucional. A afirmação veio no mesmo dia em que tomaram posse juízes e a presidente do órgão. Recorde-se que a última revisão à lei eleitoral em Moçambique foi aprovada pelo parlamento em agosto e o destaque foi a retirada das competências dos tribunais distritais para ordenarem a recontagem de votos. Essa era uma tese defendida pelo Conselho Constitucional após a invalidação de decisões de tribunais de primeira instância e que ordenavam novas votações nas eleições autárquicas do ano passado. Ainda em Moçambique, o comandante cessante da missão de treino da União Europeia, João Gonçalves, admitiu ontem que o exército moçambicano enfrenta um combate extremamente difícil em Cabo Delgado, descrevendo os contornos de um conflito assimétrico. Por outro lado, segundo a imprensa moçambicana noticiou ontem, o chefe do Estado-Maior-Geral, general da província, garantiu que a situação está tranquila graças à luta das Forças Armadas e ao apoio da população. Joaquim Mangrassi presenciou esta quarta-feira o encerramento da missão de treino da União Europeia e disse que o apoio do bloco foi essencial para tranquilizar Cabo Delgado. Em Angola, o Conselho Superior da Magistratura vai expulsar dois magistrados do Ministério Público por má conduta. Segundo informação avançada nesta quarta-feira pela imprensa angolana, os dois procuradores são acusados de intervenção em processos-crime. Um deles terá favorecido uma empresa estrangeira na obtenção de contrato. O segundo terá emitido ordens de soltura de cidadãos estrangeiros que terão cometido crimes em troca de valores. Ainda em Angola, a moeda nacional esteve a ser transacionada ontem ao valor mais baixo dos últimos 25 anos, no cerca de 939 kwanzas por dólar, avançou a agência de informação financeira Bloomberg. E Cabo Verde promove hoje, sexta-feira, na principal ilha turística Sal, uma conferência internacional em que vai formalizar a criação da Aliança Política da Diáspora Global, segundo informação avançada pelo governo.
DW África, Deutsche Welle.
Em Moçambique, pessoas com deficiência queixam-se de exclusão e discriminação por parte dos quatro candidatos presidenciais e de partidos concorrentes às eleições de 9 de outubro, durante a campanha eleitoral. E afirmam que também desconhecem as suas propostas de governação. Por outro lado, os manifestos eleitorais dos candidatos dizem que priorizam os deficientes. Cito o check com mais detalhes.
Envolvidas cerca de duas semanas do arranque da campanha eleitoral, as pessoas portadoras de deficiência na província moçambicana de Nampula dizem não terem sido interpeladas e de não terem ouvido até agora de nenhum político sequer um projeto para esta camada social em caso de vitória nas eleições do próximo mês. O delegado provincial da Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique, ACAMO em Nampula, Afonso Lima, lamenta esta exclusão.
Estamos acompanhando aí a falarem sobre algumas promessas, mas quando para pessoas com deficiência visual, nunca ouvi nenhuma palavra. Mesmo lá nas nossas casas, eles não passam. Uma pessoa de ouvir um barulho aí do outro lado, de outra avenida. Até eu pergunto, esses que estão aí, aqui não passam por quê? Não sei, não passam porque está lá uma pessoa com deficiência.
Peri Amade, delegado provincial do Fórum das Associações Moçambicanas das Pessoas com Deficiência, FAMODE, acrescenta que este é um problema generalizado que não acontece só na província de Nampula, mas em todo o país. Peri Amade diz que ninguém se interessa com as pessoas portadoras de deficiência.
Eu, pelo menos, fico muito atencioso, queira para escutar aos órgãos de comunicação social daqueles tempos de antena, tanto como para aqueles que passam fazendo as suas promessas de casa em casa ou em locais públicos assim. Nunca vi e nunca observei ter alguma promessa que tenta mesmo, de uma forma particular, ter um impacto futuro para as pessoas com deficiência.
Apesar da alegada exclusão e discriminação, as pessoas com deficiência já têm o seu manifesto eleitoral e querem que o próximo presidente o tome em consideração. Afonso Lima da Acamo defende que o candidato que vencer as presidenciais deve
olhar muito para pessoas com deficiência visual. Por exemplo, na locomoção, no transporte, na educação e na saúde.
Também o Foro das Associações Moçambicanas das Pessoas com Deficiência, FAMODE, representado por Peri Amadi, listou já as necessidades que pretende ver concretizadas.
Criar forma das pessoas com deficiência terem um emprego formal. Não só também poderia também criar forma de as pessoas com deficiência pudessem ter alguns projetos de geração de rendimento. E gostaria de ouvir de que as crianças com deficiência teriam uma educação inclusiva, porque não existir um fundo em que as pessoas com deficiência possam se beneficiar para criar também autoemprego.
Ainda que, de acordo com as associações ouvidas pela DW, as propostas dos candidatos presidenciais para as pessoas com deficiência não estejam a ter expressão durante a campanha eleitoral, elas constam dos manifestos dos partidos Frelimo, Renamo e MDM. A DW não conseguiu ter acesso ao manifesto eleitoral do candidato Venâncio Mondlane, suportado pelo Podemos. No entanto, no seu pré-manifesto eleitoral, não constam ações específicas para as pessoas com deficiência. Citou em Lucek, DW Nampula.
DW História.
Em 12 de setembro de 1974, há exatos 50 anos, Haile Selassie, o último monarca etíope, reuniu-se no seu palácio em Addis Abeba com um delegado do Comitê Militar Comunista, chamado DERC. A reunião foi o último desafio do comitê para derrubar o regime imperial. Inicialmente hesitante, o imperador aceitou partir depois de refletir sobre o significado de liderar o país. O imperador foi levado num Volkswagen Beetle do seu palácio, pondo fim a um reinado de décadas. O derrube de Haile Selassie há 50 anos pôs fim ao regime monárquico na Etiópia. Segundo Rewon Simon Marie, professora e especialista em história política moderna etíope na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, podemos pensar neste homem como estando no meio da velha guarda moribunda, a geração que nunca viu a derrota. Durante o reinado de Haile Selassie, a Etiópia construiu barragens e estradas e criou uma marinha, uma força aérea e uma companhia aérea. No entanto, com o tempo, a economia estagnou, explica a professora alemã de Hamburgo. No início havia muita esperança, mas não se pode ter uma nação inteira dependente da exportação de café e de algumas fábricas de couro. Toda a estagnação veio com a sua longa permanência no poder. Enquanto líder da Etiópia, Haile Selassie era um anticolonialista que foi crucial na criação da Organização da Unidade Africana em 1963, a antecessora da atual União Africana. Selassie visitou muitos países europeus, incluindo a França, o Reino Unido e a Itália. Recebeu a Rainha Isabel II, do Reino Unido, e o Marechal Tito, da Iugoslávia. Visitou Mao Tse-tung, da China, em Pequim, e encontrou-se com vários presidentes dos Estados Unidos, nomeadamente Nixon, Eisenhower, Roosevelt, Kennedy, tendo mais tarde assistido ao funeral de Kennedy em 1963. E foi o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar a República Federal da Alemanha em 1954. Foi capaz de estabelecer laços duradouros, diz o ex-diplomata Terefa Scholl. As relações de Sua Majestade com países estrangeiros como a Alemanha foram cimentadas ao ponto de não poderem ser interrompidas, mesmo após a sua queda. O trono de Haile Selassie resistiu a uma invasão da Itália fascista durante a Segunda Guerra Mundial, bem como a uma tentativa de golpe de Estado em 1960, quando se encontrava de visita ao Brasil. Conseguiu reprimir os apelos à reforma dentro do seu círculo interno e suprimir as revoltas em várias partes do país. Mas, à medida que envelhecia, uma nova geração, educada na Etiópia e no estrangeiro, começou a exigir mudanças radicais. O seu empenho na expansão do acesso à educação desempenhou, aliás, um papel crucial, disse o seu sobrinho neto. As pressões políticas e uma seca devastadora nas províncias de Oulu e Tigray foram o golpe final para o reinado de Haile Selassie. Centenas de milhares de etíopes morreram devido à fome causada pela seca prolongada de 1972 a 1975, tendo o imperador e o seu governo sido acusados de esconder o sofrimento dos seus cidadãos. Após o derrube de Haile Selassie, há exatos 50 anos, a rivalidade entre o Comitê Militar Comunista, DERC, e as organizações políticas oriundas do movimento estudantil viria a definir os 17 anos seguintes de derramamento de sangue na Etiópia.
DW Notícias.
O governo do Haiti protestou nesta quarta-feira contra as declarações discriminatórias feitas nos Estados Unidos por responsáveis republicanos, incluindo o candidato à presidência Donald Trump, segundo as quais os migrantes haitianos no estado de Ohio estariam a atacar cães e gatos para os comer. O tema, que gerou polêmica, foi mencionado ontem por Donald Trump durante o debate presidencial contra a democrata Kamala Harris. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier agradeceu ao Egito esta quarta-feira, ao final de uma visita, pelo papel de mediador deste país na guerra em Gaza. Numa declaração conjunta com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, no Cairo, Steinmeier apelou também a novos esforços para alcançar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Nesta quarta-feira, funcionários de alto escalão do Egito e do Catar, os principais mediadores entre Hamas e Israel, tiveram em Doha, capital do Catar, uma reunião com representantes do grupo palestiniano para negociar uma trégua na faixa de Gaza. O encontro aconteceu, no mesmo dia em que novos ataques israelitas na faixa de Gaza atingiram uma escola da ONU que abrigava famílias deslocadas e duas casas, causando a morte de pelo menos 34 pessoas, segundo fontes hospitalares do enclave palestiniano. A República Democrática do Congo, foco do atual surto de Mpox, antes conhecida como varíola dos macacos, planeja iniciar a vacinação em 2 de outubro, foi o que anunciou nesta quarta-feira o Comitê Nacional de Resposta contra a Doença. No Senegal, o número de mortos num naufrágio no domingo de um caiaque, no qual viajavam quase uma centena de imigrantes irregulares e que partiu de Mbour, subiu hoje para 36, informou a Marinha Senegalesa. No Quênia, funcionários do principal aeroporto cancelaram a greve de um dia que tinha retido milhares de passageiros devido ao cancelamento ou atraso de vários voos, informaram os líderes sindicais nesta quarta-feira. E o presidente brasileiro, Lula da Silva, apelou ontem aos países ricos que financiem a proteção da Amazônia num momento em que a maior floresta tropical do mundo enfrenta uma onda de incêndios.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao nosso habitual Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos através da rede social Facebook, como sempre, como todos os dias fazemos, qual é o maior legado de Amílcar Cabral para si. Alguns comentários nos chegaram esta manhã. Juliano Mendes da Costa escreveu que o maior legado de Amílcar Cabral é que ele conseguiu juntar o povo por uma luta e logo todos estão unidos por uma causa nacional, é a opinião deste nosso internauta Juliano Mendes da Costa. Hildo Silva deixou também um longo comentário em que escreveu: uma vez Amílcar Cabral disse, a nossa luta é para ter pão, para ter terra, mais livremente. Uma luta para ter escolas, para que as crianças não sofram. É assim a nossa luta. É também uma luta para mostrar a face do mundo que temos dignidade. Cabral, para mim, esse homem não morreu, escreve este internata, o internata Hildo Silva. Ele diz também que Cabral é um segundo homem a nível mundial, foi o homem que deu a independência aos dois países irmãos, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Hildo Silva escreve de uma maneira bastante emocionante e diz parabéns Cabral. Xerife Davi Boris Jalo escreve, deixou um comentário dizendo que Os que sabem devem ensinar ou deveriam ensinar os que não sabem. E o infante Dom Nelton, este nosso internauta, escreveu: a luta é micro, mas o desenvolvimento na Guiné-Bissau é macro. Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta manhã. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas. Colocamos um ponto final neste Jornal da Manhã, que teve a apresentação de Taina Mansani e edição de Sandra Chiala. Desejamos a todos um excelente dia.